Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Analisando a Sua Comercialização. Eu sou Victor Caso, diretor da venda na hora certa e ajudo os produtores rurais a venderem na hora certa, ganhando massa de dinheiro com soja e milho, mas com fundamento, com estratégia, com passo a passo. E nesse quadro aqui, nós analisamos perguntas que vêm pelo Notícias Agrícolas, pelo Instagram, pelo YouTube, ou se você quiser, mande aqui também a sua pergunta e nós vamos estar respondendo ela. O fato é tirar dúvidas e trazer também, junto com isso, estratégias na hora da tomada de decisão, tanto na soja quanto no milho, nas compras também e nas operações de hedge. Por isso, importante você participar aqui e a gente ter qual é o seu feedback, qual a sua dúvida, para deixar esse programa cada vez mais rico. Aqui, toda terça-feira, às 11 horas da manhã, a gente está junto aqui fazendo esse programa, por isso, respondendo perguntas que vêm para nós aí. Se você ainda não segue as redes sociais, siga lá, arroba Victor Caso. A gente faz um trabalho muito bacana e também leva muita informação aí para o produtor rural da porteira para fora. Vamos responder algumas das perguntas que chegaram aqui, né? A gente seleciona sempre as melhores, algumas vezes acabam sendo repetidas, né? Mas é uma das mais recorrentes, ó. Quando é o melhor momento para eu travar o preço da minha soja sem correr o risco de vender cedo demais e perder a valorização? Esse é o maior medo, né? A maior dor que a gente tem quando fala de vender soja, não é vender e o preço cair, né? Eu vejo os produtores, quando fazem contrato, o preço cai, eles até falam, vendi bem. Na verdade, aí sim eles sentem que venderam na hora certa. Mas a maior dor que a gente tem é quando vende e o mercado começa a subir e fala: putz, vendi barato, perdi de ganhar dinheiro fazendo esse contrato. E para isso, como é que a gente pode pensar numa estratégia para não vender cedo demais, né? Que é a questão aqui. A gente tem que entender por que que a gente está fazendo uma venda. Se eu só vender hoje, pegar um preço futuro, por exemplo, aqui, Base Mato Grosso, R$ 110, quando que vem, e fizer um contrato, e aí subir a soja, realmente a gente já perdeu o valor nela, você vendeu barato essa soja. Agora, se eu usar essa soja amarrada com uma relação de troca, eu transformo esse preço, que é só um preço, num indicador para minha tomada de decisão. Então, eu fiz um bom negócio olhando relação de troca ou fluxo de caixa, também algo muito importante, mas que casa muito. Então, essa é a primeira lado da estratégia, né? E o segundo, que a gente tem que pensar, vender cedo demais. Nunca é cedo demais para você fazer uma venda se a relação de troca está batendo. Se der relação de troca para daqui 2 anos, faça contrato, porque você está fazendo um bom negócio. Agora, o que acontece muitas vezes é o produtor vender muita soja antes da colheita ou antes do plantio, e aí realmente o mercado anda e você acaba perdendo oportunidades. Por isso que essa janela que nós estamos agora aqui, de setembro, outubro, ela é muito importante, porque a gente tem o estresse climático aqui no Brasil. Vai conseguir pôr a safra dentro da janela? Não vai? Isso tudo traz oportunidades de preço. Então, você vindo, travando o custo, aproveitando oportunidades de mercado e fazendo uma venda até nesse momento aí, uns 30% comercializado, físico, isso te dá uma relação de troca boa, fluxo de caixa lá para frente, e também não te deixa tão vendido, você não vendeu tanto cedo demais para perder uma valorização lá na frente. Mesmo que a soja suba, você ainda vai ter 70% para vender daqui para frente. Então, essa é o primeiro passo. E claro, você pode também, nesses 30%, se você achar que o mercado vai tomar uma tendência de alta, que não é até agora o que está com cara de acontecer, você pode comprar uma participação de alta e ainda aproveitar essa alta. Então, respondendo, né? Qual o risco, né? Como não vender cedo demais? É você olhar para indicadores, fazer vendas e lembrar que você ainda tem o maior par do volume para vender depois. O que já não pode ser é radical. 8 ou 80, não vender nada e plantar a safra carregando 100% do risco na tua mão. Isso sim é um grande desafio, né? E que pode dar muito certo, mas também a gente viu nos últimos anos que pode dar muito errado. Então, principalmente, a gente quer aqui trazer para vocês segurança. Não é um jogo só de uma safra, mas é um jogo aí de vários anos. Outra pergunta: vale mais a pena segurar o grão no armazém esperando uma alta ou garantir logo do contrato futuro para não correr risco de queda? É o caso desse ano. A gente vê que começo do ano, da safra até agora, a soja subiu aí mais ou menos uns R$ 10, algumas praças um pouco mais, um pouco menos, mas no melhor momento talvez subiu aí seus R$ 15. Ali em agosto a gente teve alguns picos de oportunidade. Agora a questão é o seguinte, né? Se você for pegar o custo de carrego, quebra técnica, custo de armazenagem, o juro extremamente alto esse ano do dinheiro aplicado, provavelmente você estaria aí com mais de R$ 10 por saca nesse momento agora, no final do ano, sem correr risco. Então é uma coisa que a gente tem que pôr na balança sempre, né? O cenário que a gente tem versus o lado da o outro lado da moeda, que é o lado do grão também, se a gente vai ou não conseguir carregar esse grão. E aí lembrar, né, carregar o grão envolve não só acertar preço, mas envolve fluxo de caixa, qualidade de grão, armazenagem, milho que vem na sequência. Muitas vezes a gente olha muito mercado, né, e principalmente as perguntas que a gente recebe é muito de preço, e aí eu gosto sempre de falar, beleza, o preço pode até subir, mas você tem as outras caixinhas fechadas aí, custo, caixa, armazenagem, qualidade de grão para segurar esse grão por 4, 5, 6 meses, que é o maior desafio para a maioria dos produtores. Não é só preço, mas sim o todo, né? E aí entra o pé no chão que a gente fala, né? Não fazer promessa de foguete. Segura a soja que dezembro você vende melhor. E quanto custa até chegar em dezembro? Então, cada ano é diferente. O que que a gente percebe? Por exemplo, o ano passado, com quebra de safra, né? A gente teve um planinho mais forte e tudo mais. Foi uma boa estratégia carregar a soja para o final do ano. Esse ano, que a gente teve uma oferta mais ampla de soja, uma safra melhor, aí, e o mercado extremamente lateral, safra americana veio boa, são coisas que a gente tem que acompanhar. Se tivéssemos tido uma quebra de safra nos Estados Unidos, eventualmente os preços aqui no Brasil também teriam subido, mas isso não aconteceu. E aí a gente tem que juntar, não tem uma receita de bolo para te falar, não, todo ano segura que é melhor. Esse ano a gente vê que era melhor ter vendido e aplicado o dinheiro. Ano passado, com a quebra de safra no Brasil, era melhor ter carregado o grão. Então tem que juntar muito esse cenário, principalmente Brasil e Estados Unidos, do lado da demanda, a China, se ela vai comprar mais ou não comprar. Esse é um tema importante também, né? O pessoal pergunta muito assim: e se fechar um acordo Estados Unidos e China, a soja não começa a subir de novo? Ela vai subir lá em Chicago, ela vai subir para os americanos de fato. Mas aí cai prêmio aqui no Brasil. Então, de fato, o grande desafio que a gente tem hoje é que tem uma boa oferta de soja no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. E a China, ela tem mantido, né, uma promessa aí de demanda estável para esse ano. Então, se ela fecha um acordo com os Estados Unidos, ela não vai comprar mais soja, ela vai trocar as origens, ela vai deixar de comprar aqui e vai comprar lá. E isso derruba preço. A gente viu isso acontecendo em maio e junho, a China comprando menos soja no Brasil e mais na Argentina. Movimento até atípico, mas motivado pela isenção no imposto lá das retenções, e com isso a Argentina ficando mais competitiva. Então a gente precisaria que uma China viesse comprando mais soja, ao invés de comprar lá seus 96, 100 milhões de toneladas, ela comprasse 110, 120, 130 milhões de toneladas de soja, e aí sim a gente teria pressão de preços. Mas na prática, se eles fecham um acordo, a gente pode sair perdendo nessa com prêmios mais baixos aqui no Brasil. Então, as coisas se equilibram, é uma troca, né? É trocar 6 por meia dúzia na prática esse acordo dos Estados Unidos e China. Vamos lá. Os custos de produção estão cada vez mais altos. Como eu calculo o ponto certo em que minha venda cobre o custo e ainda deixa um lucro? Excelentíssima pergunta essa aqui, e é uma das mais menos conhecidas. Quando eu converso com o produtor, esses dias eu estava em uma palestra, em um evento, e aí o produtor chamou eu canto e falou assim: e o preço é bom para vender ou não é? E eu falei: cara, só por preço é um preço bom, sim, olhando para o ano que vem, o preço futuro tá bacana. Mas eu falei: qual a relação de troca? Ele falou: não, esse preço aí e tal, me dá um custo de tanto saca. Eu falei: beleza, e qual que é a margem que esse preço dá? Aí ele ficou pensativo, coçou a cabeça e tal. Então, assim, existe um grande desafio de dentro do agronegócio, de uma maneira de geral, de traduzir preço em lucro. E como é que eu vou ter lucro se eu não sei o meu custo? Né? É exatamente essa pergunta. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é transformar esses custos em sacas, custo variável, adubo, químico, semente, para mim ter um alvo na hora, fazer as compras, fazer os fechamentos. O segundo passo, e que muita gente tem dificuldade em calcular, é o operacional também. Em outra palestra que eu estava lá em Marcelândia, até conversando com o produtor, ele falou assim: não, a gente estava falando de milho, né? Ele falou: não, os custos é isso aí, porque as máquinas é minha, tudo meu, é eu que trabalho, a mulher, o filho e tal. Eu falei, tá, mas se é teu, tem custo também, né? Você não ganhou as máquinas, você não trabalha de graça. Então a gente precisa começar a colocar não só o variável na conta, mas também o operacional, pelo menos, na conta. Por mais que a máquina é sua, contabilize isso como hora máquina dentro do custo de produção. Por quê? Porque tem revisão, porque de repente você vai ter que pagar a prestação de serviço para alguém vir ali prestar serviço, tem que contratar um funcionário terceirizado. E o pulo do gato vem na hora de trocar o maquinário, na hora de renovação, que é o grande vilão desse ano, por exemplo, do ano passado, são as parcelas de máquina que vem pesando em cima do produtor. Então, aquele produtor que não provisiona um caixa operacional ali, o que que é isso? Ah, a máquina é minha. Beleza. Custa quanto para alguém prestar serviço? Tantos reais de hora a máquina. Faz de conta que você está pagando e guarda esse dinheiro o máximo que você puder. Eu sei que isso é um desafio também. Porque lá na frente, quando você for fazer uma revisão ou trocar de máquina, você tem caixa para isso. Muitas vezes a gente gasta esse dinheiro, não por mal, mas por uma falta de pôr nas caixinhas separadas. E aí, na hora de pagar a revisão, se aperta, na hora de trocar de máquina, acaba fazendo muita parcela e essas parcelas de longo prazo trazendo risco. Então, acho que esse é o ponto, né? Qual o custo bruto? Qual o custo operacional? E aí você tem custo. E todo mundo trava custo. Maravilha. Agora, como que eu travo lucro? Eu tenho que, dentro desse custo, também colocar uma margem de lucro, que seja mínima, 10%. Então, custa R$ 80 um saco de soja, com a expectativa de colher 60 sacos. Coloca mais 10% em cima. Então, R$ 88, por exemplo, é o meu preço mínimo de venda. Não posso vender grão. Uso o mercado futuro, compro uma put, faço futuros para mim proteger contra a queda de preços. O negócio é você trazer isso como se fosse qualquer outra empresa. O mercado, ele compra um pacotinho de arroz lá a R$ 10, ele vende a 12, tá, ele sabe que ele está ganhando R$ 2. O produtor tem o risco de clima, tem o risco de oscilação de preço, mas também eu percebo que tem um desafio muito grande dentro de gestão, de olhar esses dados dentro da fazenda e trazer isso como uma estratégia de comercialização. Então, acho que esse é o ponto e essa pergunta é ótima e eu quero até aproveitar ela também para convidar vocês para participar de uma imersão que nós vamos fazer nos dias 4 e 5 de outubro, no final de semana, sábado e domingo, 2 dias de prática. Vai ter aula, mas vai ter muita prática também para aprender a calcular custo bruto, operacional, juntar isso com estratégia de mercado, que é aquilo que eu falei antes, não adianta eu acertar o zóio da mosca voando no preço com 2.000 sacos, né? Não vai me deixar mais rico nem mais pobre. Então eu preciso acertar as coisas da porteira para dentro primeiro, para depois acertar da porteira para fora. Nesses 2 dias, nós vamos olhar esses dois lados: mercado, ferramentas, travas, rede, participação de alto, proteção de baixo, como fazer, quando fazer, onde fazer, e também nós vamos fazer essa parte mais burocrática de entender o que é custo, o que é um bom momento de compra, um bom momento de venda, sazonalidades, melhores épocas de compra e venda, isso tudo junto ao vivo com produtores rurais de todo o Brasil. Então, para se inscrever, basta você clicar no link que está aqui embaixo no vídeo, tá? No chat aqui também, na descrição do vídeo e no chat a gente vai deixar esse link. E você vai ver a página aí. A gente está fazendo a inscrição. É um valor simbólico do ingresso. A gente realmente está vendendo ingresso para não ter caboclo curioso lá. Só quem está engajado em meter a mão na massa, estar preparado para a safra 25, 26, ter indicadores, ter gatilhos de venda, juntar mercado futuro, mercado físico e a realidade da fazenda, né? E aí vocês vão estar falando com alguém que sabe o que é um soja variado, o que é chuva na colheita, o que é classificador de grão, problema na fazenda, os desafios do campo. Então nós vamos estar ali, não só eu trazendo essa linguagem prática, mas também nós vamos ter alguns convidados, o próprio João Batista vai estar lá, e trazendo prática, né? Trazendo exercício para fazer, e você vai ter na sua fazenda o seu planejamento para a safra 25, 26. O valor simbólico é menos que meio saco de milho aí, mas realmente para que nós tenhamos pessoas engajadas lá nesse evento. Então, clica aqui, se inscreve agora mesmo para participar dessa imersão. E por que o legado da comercialização? Porque a gente acredita, né, que não basta deixar só o patrimônio, não é só deixar a fazenda para o filho. Ah, fiz a fazenda, tá redondinha, tudo entreguei para o filho, ou morri, passei as bets, né? O negócio é, porra, dá 2 anos, o cara que nunca participou vai perder tudo que você construiu na vida. Então, é importante ter também esse legado na comercialização, ensinando a próxima geração, gerente da fazenda, os filhos, quem vai assumir o negócio, a fazer conta, a entender mercado, a entender esses desafios. Muitas vezes a gente vê hoje que, né, a geração mais nova foram fazer faculdade, estão trabalhando fora, e depois eles vão voltar para a fazenda. Ou eles não voltam porque não entendem o negócio. Então, essa é uma oportunidade para você estar trazendo alguém para aprender com fundamento. E escuto muito dos clientes, né? Clientes mais antigos, assim, e eu até brinco às vezes, né? Falou, me arruma um estágio na tua fazenda aí de comercialização para me aprender, porque tem uns caras muito bons, tem vários produtores que eu admiro muito na área comercial. Geralmente o que eu escuto assim, eu não sei ensinar, não. Então, assim, nessa imersão, se você tem dificuldade de ensinar e repassar essas informações, tenho certeza que os filhos aí, os netos, a próxima geração, vai conseguir entender. E se você quer aprender mais também, vem junto, porque vão ser 2 dias de prática para junto a gente ter um bom planejamento de comercialização. Para isso, clica aqui, se inscreve, nome, e-mail, telefone. Vai ser online, igual a chamada, igual você está me assistindo aqui, mas vai poder participar, fazer pergunta. Nossa equipe vai entrar em contato antes para explicar como acessar página, como acessar a sala ali. Então, não se preocupe com isso também. E nesses 2 dias, eu tenho certeza que vai ser uma grande virada de chave aí dentro da comercialização. Turma, última pergunta aqui. Como eu posso usar dólar, Bolsa de Chicago ao meu favor, já que eles mexem tanto no preço aqui no Brasil? É de fato, né? E aí a gente vai ver isso tudo lá na imersão, principalmente no segundo dia, quando a gente for falar muito de ferramenta, de trava, e fazer isso na prática. Mas tem gente que fala assim, eu não, principalmente produtor, né? Eu não mexo no trem de bolsa aí, não invisto, né? Só que tem um negócio. Na prática, toda a soja, todo milho está cotado na bolsa. O dólar está cotado na bolsa. Fertilizante, ureia, por exemplo, está cotado na bolsa. Então, querendo ou não, você está exposto a esse mercado, gostando ou não, você está nele. E aí, como que eu posso usar isso a nosso favor? Não é um negócio novo, né? A Bolsa de Chicago é desde 1848. No Brasil, aqui tem contrato futuro de algodão desde 1917. Agora, falta, na minha opinião, didática, profissionais qualificados para levar isso no campo de uma maneira simples e prática. De maneira geral, e para responder essa pergunta, porra, se tem a bolsa lá, se eu não posso vender físico, eu vou usar a bolsa para me proteger. Se eu já vendi físico demais, o mercado começa a subir, eu vou usar a bolsa para participar. E quer a prova viva de que Chicago influencia nos preços aqui? Quando a gente tinha soja de 150, R$ 200, Chicago estava lá nos 16, 17 dólares. Esse ano a soja não sai do lugar. Fica, vai, vem, vai, vem. Onde é que está Chicago? Vai lá nos 11, vai nos 10, vai nos 11. Então, impacta no seu dia a dia. Entender esse mercado faz diferença na sua tomada de decisão e no lucro, na rentabilidade que você vai ter no final da safra. Por isso, muito importante estar presente, participar, fazer pergunta e se inscrever e vir com nós aí nessa imersão do legado da sua comercialização. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero vocês aí semana que vem, também na terça-feira, ao vivo, para estar respondendo mais perguntas, tirando dúvidas dos produtores aí e analisando a sua comercialização com as questões que a gente recebe aqui. Muito obrigado a todos. Espero vocês na nossa imersão também e até a próxima.